Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada no Jornal do Meio-Dia, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe, muitas informações interessantes e a sua participação sempre importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer a sua participação ao vivo, né? Reivindicar seus direitos, fazer suas reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto, sempre bem municiado, chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho aí conosco com muitas informações. Deixa eu mandar um parabéns para ela, era para ter mandado ontem, mas eu só soube depois do Jornal do Meio-Dia, aniversariante de ontem, mas tá valendo o mês todo, hein, dona Luciana? É, a Luciana Barleta Reis. Feliz aniversário, Lu é irmã de Valderico Júnior, e ontem a Lu comemorou mais um aninho de vida. Luciana, muitas felicidades para você e saúde. É o que toda a equipe da Gabi deseja, né, Marcos?
É isso aí, Luciana. Parabéns, sucesso, felicidade, muita saúde aí, viu?
Exatamente. Olha, são 12 horas e 9. 12 e 9. Manda um beijo para Carmen Coutinho. Bem, 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira. Já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra loja na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras para curtir o São João. É isso mesmo, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Olha, a partir de agora os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Bem, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: democracia, eleição terá mais de 100 observadores internacionais. É o STF aí que está informando isso, né?
Jornal Meio Norte de Teresina, inelegível por 8 anos. Mamãe Falei é cassado por unanimidade.
É, só corrigindo, eu falei STF, né? Na verdade, é Superior Tribunal Eleitoral, STE, né? Na verdade, é Superior Tribunal Eleitoral, tá? Do país, que informa que a eleição vão ter mais de 100 observadores. Em relação ao Jornal Meio Norte... Mamãe Falei. É, Mamãe Falei. Caçado, hein, meu filho? Por unanimidade.
Esse é o nome de guerra do candidato.
É aquele deputado de São Paulo que achou bonito ir para a Ucrânia falar e dizer, né? Achar, parecendo que ele pensa, ficou claro, que mulher é um objeto, sabe? Sim. Que falou besteira demais. Ele é conhecido como Mamãe Falei. Não vale nem a pena dizer o nome daquele cara.
Perdeu pelo amor o carro.
De Deus. É. Já era, Mamãe Falei. 12 horas e 12 minutos, continuando aqui, vamos de Jornal Diário de Pernambuco. Eleição vai ter mais de 100 observadores internacionais. É o que eu disse agora há pouco, que informa aí o Superior Tribunal Eleitoral.
Jornal do Comércio do Recife, sobe para 70 número de crianças à espera de leito.
Jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza, MEC deixa de repassar 57 milhões para escolas do Ceará.
Tribuna do Norte, de Natal, explosão, o estado vai decretar epidemia após dengue crescer 1.431%.
Pois é, olha só a situação lá no Rio Grande do Norte. Marcos, 1.431% é um número alarmante.
Verdade.
E a gente aproveita e faz o alerta que a dengue, né, que no caso é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, esse mosquitinho está se proliferando cada vez mais, né? Então cada um tem que fazer a sua parte, isso é em todo o país. Cuidado. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Novos negócios, 80% de quase 10 mil empresas abertas em Alagoas no primeiro trimestre são MEIs, microempresas individuais, não é isso?
Os microempreendedores individuais aí.
Exatamente.
O Globo do Rio, olhar estrangeiro, TSE vai convidar número recorde de observadores.
Tá vendo aí? O Tribunal Superior Eleitoral é quem convida aí, vai estar fazendo esse convite. E já está divulgando essa informação, né? A gente espera que realmente as eleições sejam pacíficas, democráticas e que ocorra tudo bem, sem nenhuma desonestidade.
Verdade.
Vamos de jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. PEC, que recria quinquênio para juízes, divide opiniões.
Jornal Dia do Rio, servidor, veja o que fazer para não ter o benefício suspenso.
Onde é que você está, meu amigo? Ah!
Antes do Correio Brasileiro.
E agora vamos de Correio do Povo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ciclone Iaquecan afeta serviços, traz danos e causa mortes. Marcos, esse ciclone chegou assustando lá no Rio Grande do Sul.
Verdade, né? Ainda espera-se ventos aí de 100 km por hora hoje, viu?
E hoje ainda a gente vai falar de Santa Catarina, tá? Vamos de jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, sem teto e com frio, gente. A situação de quem mora na rua, né?
O Estado de São Paulo, Bolsonaro vai ao STF e acusa Moraes de abuso de autoridade.
Pois é, né? Eu acredito que não é só o Bolsonaro que acha isso do Moraes, não. Pois é, para você entender, o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, STF, por abuso de autoridade. O Moraes é relator das investigações mais sensíveis contra o Planalto, como os inquéritos das fake news e das milícias digitais. O pedido foi enviado, tá, por meio de um advogado privado e não através da Advocacia Geral da União, AGU, e o Bolsonaro cobra a abertura de uma investigação para apurar conduta do ministro do STF. Né, o cabeça é Alexandre de Moraes, né? Dependendo do que eu diga, que ele pode mandar me prender também, né, Marcos Berri?
Ai, ai.
Vamos lá. Jornal Valor Econômico de São Paulo, Congresso. Senado derrota governo, confirma gratuidade de bagagens e aprova MP do voo simples.
Folha de Londrina, do Paraná. Em uma semana, Paraná registra 9 mortes por dengue.
Tá vendo aí?
Olha o perigo.
9 mortes por dengue em uma semana lá no Paraná, tá? E pode ter certeza que isso tá ocorrendo em todo o país. Acordem. Vamos combater o Aedes aegypti. E por fim, jornal do Tocantins, lá de Palmas, que informa Ministério Público denuncia 2 homens por furto de gado em Itaguatins. E essa questão aí esse fato em relação a furto de gado, isso sempre ocorreu muito aqui na Bahia, né? E isso ocorre ainda em todo o país,
verdade,
infelizmente. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você participa aqui, né, do programa, pode falar conosco ao vivo por telefone, através do 36752000, fazendo sua denúncia, sua reclamação. E, obviamente, pode enviar também, né, mensagem aí escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. 12 horas e 17 minutos, a gente inicia aqui com a informação que vem lá de Itabuna, e é um alerta, viu, Marcos, porque mais de 14 mil famílias itabunenses podem perder tarifa social de energia. Você explica isso para nós, por gentileza?
É isso. Itabuna tem 14.353 famílias que precisam atualizar informações do CAD Único para permanecer na lista de beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica, TSEE. Segundo a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, SEMPS, o prazo vai até o final do mês de julho. A atualização deve ser feita na unidade do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, da área onde a família vive ou na sede da SEMPS, localizada na Praça Rotary, no Góis Calmon, das 7h30 da manhã às 4 horas da tarde. A família que não atualizar o cadastro no prazo perderá o desconto de até 65% na conta de energia elétrica. Para atualizar o cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, NIS, que é o número de identificação social do titular, e a documentação pessoal de todos os dependentes residentes no imóvel. A tarifa social é assegurada a beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC, e a famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos e com membro portador de deficiência física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla, cujo tratamento dependa do uso de aparelho alimentado por eletricidade. O cadastro único é a porta de entrada para que as famílias acessem os benefícios sociais. Por isso, é fundamental que elas mantenham o cadastro atualizado para que continuem recebendo e ou tenham acesso aos diversos benefícios sociais, a exemplo da tarifa social de energia elétrica. Vale lembrar que quem já tem o cadastro e está atualizado não precisa procurar assistência social, explica a secretária Andréa Castro, titular da SEMPS.
Então tá aí o alerta, né? Vá lá verificar, você de Itabuna, que está cadastrado no CAD Único, tá? Se você precisar atualizar esse cadastro, então não perca tempo, tá bom? 12 horas e 19 minutos, mudando de assunto, e nós vamos passar, sabe por onde? Por Mucuri, no extremo sul da Bahia, gente, porque lá um temporal assustou, viu? Olha só, a cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia, foi atingida por uma chuva de granizo na noite de ontem. Moradores registraram imagens do fenômeno, que causou surpresa na localidade, que raramente registra temperaturas menores que 19 graus durante o ano. Esse temporal aí, né, aconteceu por causa da nuvem cumulonimbus, né, Marcos? Isso. Que chega a ter 12 quilômetros de extensão. Na camada da atmosfera, a temperatura chega a 0 grau. Congela a água, que cai em forma de pequenos blocos de gelo. A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, a Cláudia Valéria, destacou que não há formação de um ciclone subtropical e a chuva foi provocada por uma frente fria que forma um cavado, tá? A uma determinada altitude. Por causa do temporal que atingiu Mucuri, queda de árvores e falta de energia em algumas regiões, né, da cidade foram registradas. Raios e trovões também foram registrados por moradores. A temperatura mínima para amanhã, quinta-feira, é de 16 graus, com máxima de 27 graus. Já na sexta-feira, o termômetro registra mínima de 14 graus, com a mesma máxima aí, que é de 27 graus. Isso lá em Mucuri. Eu tava vendo os vídeos, nossa, assustou, hein? Assusta quando dá aquela chuva de granizo forte, vento forte, né? A gente Verdade. Fica com medo aí. Bem, 12 horas e 21 minutos, nós vamos acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto, que faz a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Muito boa Quais tarde também para você, Kátia Gomes. Um grande abraço. Muito boa tarde, ótima quarta-feira e excelente trabalho, Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho, para você também.
E para você também que está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia na Gabriela FM, também tem uma ótima quarta-feira, uma ótima tarde, porque a partir de agora você vai embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM com muitas notícias do setor policial. Vamos começar então viajando no mundo policial no município de Itabuna. Itabuna, ontem, terça-feira, após troca de informações entre o Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, da Polícia Civil de Sergipe, a Companhia Independente de Policiamento Especializado CIP Litoral Norte e a CIP Cacaueira da Polícia Militar da Bahia, foi possível localizar em Itabuna o fugitivo José Lenaldo da Silva Júnior, conhecido por Jegão, 32 anos de idade. Ele respondia a processos criminais por homicídio e tráfico de entorpecentes em Sergipe e estava foragido desde o ano passado, quando rompeu tornozeleira eletrônica e teve novo mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Sergipana. José Lenaldo, o Jegão, foi localizado por policiais da CIP Cacaueira, lá em Itabuna, onde foi abordado. Porém, ao perceber a ação policial, o criminoso reagiu disparando contra as equipes que revidaram e o atingiram. O fugitivo veio a óbito. Ainda no município de Itabuna, a bandidagem continua aterrorizando aquele município e mais ondas de assalto foram registradas naquela cidade. O primeiro fato aconteceu na rua Miguel Calmon, na área central da cidade de Itabuna, quando um grupo de turistas foi vítima de um arrastão cometido por dois marginais que estavam a bordo de uma motocicleta. Um deles ainda suspeitou que uma das vítimas seria policial militar, porém foi negado e ele foi liberado. Já as pessoas perderam celular e também dinheiro. Outro fato de violência que aconteceu no município de Itabuna foi no bairro São Caetano. Uma mulher, ela foi assaltada na porta da própria residência por dois criminosos armados. Ela estava fechando a porta da casa quando acabou surpreendida pela dupla. A dupla levou celular e dinheiro da vítima. Em todos os casos, as vítimas fizeram boletim de ocorrência. Nossa região, Ibicaraí. Antônio Neres de Souza, 64 anos de idade, ele foi preso ontem, terça-feira, acusado de abuso sexual contra a própria filha, uma menor de 11 anos de idade. A vítima morava com o pai, que é um policial aposentado e está separado da mulher, e a ex-esposa veio morar em Itabuna. Antônio ficou com a menor, com quem mantinha relações sexuais desde os 9 anos de idade. Além dos abusos, a menina também era ameaçada. Moravam ainda na mesma casa uma filha de 17 anos de idade e três irmãos menores. Antônio não resistiu à prisão e confessou o crime. A menina agora está sob cuidado do Conselho Tutelar. Também em nossa região, município de Ubatã, Adelvilson Alves Nascimento, conhecido por Bato, foi morto na tarde de ontem no centro de Ubatã. Segundo informações de testemunhas, Dato morava na mesma rua onde ocorreu o crime e teria acabado de sair de casa numa moto bis, quando foi alvejado na cabeça e no peito por dois homens que estavam numa outra motocicleta. Dato já tinha passagens pela polícia. Em 2014, ele foi preso com um fuzil e uma carabina. Já em 2017, com arma e drogas. Dato também já havia cumprido pena por tráfico de drogas. Ubatã registrando com esta morte violenta de Dato 6 assassinatos neste ano de 2022. Muito bem, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia. A sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela parada para reabastecer de notícias de polícia e na sequência voltaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? Pelas informações, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 26 minutos, vamos, já que a gente está nessa, ele acabou de falar sobre informações aí do setor policial, então não posso deixar de divulgar logo essa matéria aqui, é que secretário da Segurança Pública da Bahia defende descriminalização da maconha e diz, ela aumenta a criatividade. Repare, preste atenção, essa matéria inclusive está no G1 Bahia. O secretário da Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino, defendeu a descriminalização, fiz questão de falar devagar para você entender, a descriminalização do uso de drogas como a maconha. O discurso que viralizou ontem, após ficar disponível no canal da Superintendência de Prevenção à Violência, foi feito em um congresso no final do mês de abril. E aí o secretário fala: A maioria das pessoas que eu conheço que usa maconha são pessoas que trabalham todo dia. Tenho amigos que dizem, eu fumo cigarro todo dia para dar uma relaxada. O Mandarino, que é secretário, né, gente, de Segurança Pública da Bahia, afirmou ainda que a maconha torna você um emancipado mental, que é o que a gente precisa ser. Concluiu com uma crítica. A gente não pode ficar nessas caixinhas. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia já informou que não vai se posicionar sobre o caso. O gestor da Segurança Pública, né, o Mandarino, gestor da Segurança Pública aqui na Bahia, também falou sobre as pessoas que conseguem manter um controle no uso social da maconha. Também usou artistas como exemplo para comentar sobre um possível aumento da criatividade após o uso da droga. E discursou, os bêbados não andam caindo pela rua. As pessoas que perdem o controle do uso social, o uso moderado da droga, não, são poucas. Não é todo mundo que faz isso. Ai, ai. E diz ainda, então ela libera as pessoas, aumenta a criatividade. No meio artístico, isso é evidente. A gente conhece a história de grandes compositores que, quando estão com uma bebidazinha qualquer, relaxam e fazem composições belíssimas, falou o secretário de Segurança Pública da Bahia, Mandarino. No final, o secretário questionou que a criatividade aflorada pelo uso da maconha pode também ser pensada em outras áreas. Por que não admitir que isso possa acontecer no meio científico e em outras atividades criativas? Disse o secretário de Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino. E aí, Marcos Bezerra, muitas pessoas me procuraram ontem, me perguntando, você viu isso? Leia a matéria, veja o vídeo. Eu fiz isso, fui lá, li algumas matérias aí de sites, né? Olhei, assisti o vídeo, e inclusive fui pesquisar comentários no Instagram, né? Por exemplo, o Coronel Esturaro, né? Que foi um grande policial aí militar, né? Da corporação. Ele fez um vídeo, Marcos, bem chateado, criticando aí o secretário de Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino, né? Que o Rui Costa, governador, colocou aí para ser gestor da Segurança Pública. E aí eu vou só resumir aqui um pouco, né? No vídeo aí do Coronel Esturaro, ele fala: o que não precisamos agora para combater o tráfico de drogas é de apologia. Nosso estado vive uma situação caótica. O secretário de Segurança Pública deveria medir mais suas palavras e os impactos que elas causam. As drogas ceifam diariamente milhares de vidas ao redor do nosso estado. E de repente a maconha possa ser tolerável e motivo de prosa entre amigos? Só falei um trecho aqui, né, do que ele comentou, né? E aí nos comentários, Marcos, de pessoas nas redes sociais, no caso no Instagram, muitos baianos falam assim: essa atitude do secretário desmoraliza todo um governo. Lamentável. Não tenho noção de revolta, da revolta que o senhor deve estar sentindo como militar e como ser humano, né? Essa moça comentou lá no Instagram do coronel. Outra pessoa diz assim: exoneração já, meu Deus, vivi para ver um secretário de Segurança Pública apoiar o que a PM condena. Ah, e a outra frase eu não vou nem repetir, viu? Porque é feio. Mas isso aqui é a revolta do baiano. Vou te contar, viu? Rui Costa, parabéns, Rui Costa, por colocar esse tipo de gente aí que faz apologia à droga para ser secretário de Segurança Pública da Bahia. Enquanto isso, as facções criminosas do Rio de Janeiro e São Paulo vão tomando conta do estado da Bahia. Vale ressaltar, temos grandes policiais na PM, na Polícia Civil, que sim, fazem o seu trabalho, mas necessitam de mais estrutura, tá? Para trabalhar. E não tem um secretário de Segurança Pública que faz apologia à droga. Que triste, viu, Marcos?
Cada um com sua opinião, o secretário aí foi infeliz.
Muito infeliz. Muito infeliz. Espero que o governador reveja, né, reavalie aí o tipo de secretário de segurança pública que o Estado tem no momento. 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento, Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Prem, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, você já pode ligar para falar conosco ao vivo, 3675-2000, ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Marcos Bezerra já está navegando ali no WhatsApp, vai divulgar mensagem de ouvintes, mas antes nós vamos atender um ouvinte que está na linha. Vamos saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cássia.
Fala mais alto, meu amor.
Boa tarde, Cátia. Aqui é Nengara do TSU.
Tudo bem?
Tudo bem, meu amor. Eu quero fazer uma denúncia que ontem, né? O ônibus da São Miguel quebrou bem lá naquele ponto de frente do São José. Ah. Aí o pessoal apagou a passagem, teve que todo mundo descer que o ônibus quebrou, né?
Uhum.
Aí colocou no ônibus da Via Metro. Aí foi uma confusão danada, mulher. Porque pagou a passagem, ao mesmo tempo que desceu, aí era para o pessoal não pagar mais passagem.
Claro, se tinha acabado de pagar.
A minha cunhada estava dentro do ônibus e ela falou para mim que foi uma confusão, teve que pagar a passagem de novo.
Tá, de brincadeira.
Pois é.
Para, que essa é demais. Peraí, o ônibus quebra no ponto de ônibus onde você entra. Aí você tinha acabado de pagar a passagem, ou seja, não teve como seguir viagem porque o ônibus quebrou. Aí vem um outro ônibus, né?
Da
e aí
da
outra empresa e vocês têm que ir para esse ônibus. Porém, o ônibus, né, o motorista, sei lá, o cobrador, se é que tem cobrador, informa: "Ah, tem que pagar a passagem, senão não vai."
O motorista não quis nem saber, o pessoal falando: "Ah, motorista, a gente não vai pagar não." Eu só vi falando: "Ah, não vou pagar a passagem." Mas teve que pagar a passagem para poder entrar no outro ônibus da Via Metro.
Ô Marcos, aí. E por que a São Miguel...
Horário de meio-dia aí, por aí.
E vem cá. E por que a São Miguel não mandou outro ônibus só pra transferir o povo?
Rapaz,
isso é uma falta de respeito, viu?
É isso aí.
Mas sabe por quê? Ô amiga, eu vou te falar um negócio. Você sabe por que essas coisas acontecem, Léus? Porque o povo ainda...
Aceita.
O povo ainda tá aceitando. E o povo ainda não se tocou que o poder emana do povo. Já passou da hora do povo chegar pro prefeito dessa cidade e pros vereadores, bater a mão na mesa aqui, ó, e falar: chega, ou atende a gente com respeito, que a gente paga a passagem, ou então esses ônibus não vão rodar mais. Acabou.
É verdade. Ô, Kátia, uma pessoa só não pode fazer isso.
Não, aí tem que ser
um problema. Eu moro aqui na Rua da Paz, CSU, e eu sempre fico nessas correrias, buraco, é isso e aquilo, mas o pessoal não se ajunta. Os vizinhos não se ajuntam. Então, às vezes eu fiz abaixo assinada, mas todo mundo: "Ah, pra quê? Pra quê?" Eu digo: "Ó, assina abaixo assinada aí pra me levar pra lá, pro prefeito." Mas ninguém quis saber disso.
Tenta fazer um abaixo assinado e leva pro Ministério Público. O que levar pro prefeito não adianta, que esse prefeito da cidade...
Era pra ir entrar o Ministério Público mesmo, eu esqueci, eu errei.
É, ótimo. Porque o prefeito da cidade é Mário Alexandre, né, o nome dele. A gente esquece até o nome, porque a gente pensa que não tem prefeito da cidade.
É mesmo.
Ele não é gestor municipal, ele não tá aí preocupado com a demanda, né, pra atender o povo, não. Então leva pro Ministério Público.
Verdade.
Tá bom?
Tá bom, tá.
Mas faça isso mesmo. Se cada um, ouçam o que eu vou dizer, se cada morador, né, moradores, se os moradores de cada bairro dessa cidade fizer um abaixo assinado e levar para o Ministério Público, provocar o Ministério Público. Eu acredito que o Ministério Público vai entrar nessa jogada para ajudar vocês. É. Tá bom?
Tá bom, Cátia. Um abraço para você,
meu. Um abraço. Fica com Deus. É brincadeira, Marcos. É por isso que eu lhe digo, Marcos. Todo dia eu vejo ônibus quebrado.
Uhum.
Quando é de manhã e de tarde, na rua. Aí você vê o ônibus lá parado, o povo descendo. Aí encosta outro ônibus, né? Quando chega, né? E quando chega? Uhum. Demora um pouquinho, às vezes chega. Aí o pessoal pega, troca de ônibus para seguir viagem. No caso aí de ontem, o ônibus da São Miguel que quebrou neste ponto de ônibus ali no centro da cidade, não foi enviado outro ônibus da São Miguel, eles tiveram que mudar de empresa. E, obviamente, a empresa falou, só embarca se pagar a passagem.
Não, tem acordo entre as empresas, né? Nem transbordo.
Parabéns para péssimo transporte público de Ilhéus. A gente tem que fazer aí, né? Parabéns, né? Porque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, viu, Marco Bezerra? Uhum. Difícil, meu amigo. Difícil. E o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Pelo nosso WhatsApp, olha... Meus amigos, boa tarde. Hoje, pela manhã, resolvi ir ao PSF, na comunidade do Santo Antônio, em Ilhéus, solicitar exames de rotina. Meus senhores, o PSF está em um total abandono. Morcego por toda parte, o mais agravante, o setor de marcação de exames não está funcionando no PSF. Deveria estar, mas CAT está abandonado. Os moradores têm que ir na central de marcação em Ilhéus, no Malhado, solicitar a marcação dos exames pedidos pelos médicos. O computador jogado às traças, não tem funcionários para realizar a marcação. Onde vamos parar, Marcos e CAT, com o desmando na saúde pública no município? Olha, Marcos, o PSF é o único na região e atende dezenas de comunidades rurais da região. Jorge Anunciação, revoltado. Né?
Qual é o posto? Você só repete,
lá do Santo Antônio.
Pronto, posto do Santo Antônio. E aí ele finaliza aí que está um descaso, não é isso? Na saúde? Pasmem, para quem não sabe, vai saber agora. O secretário de saúde de Ilhéus é médico. O prefeito de Ilhéus também é médico. Só falta pensar como médico, né? Para oferecer também, se preocupar em oferecer uma saúde de qualidade à população. Brincadeira, hein? Rapaz! Temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, querida.
Quem fala?
Oi, Mara.
Fala de onde?
Eu falo aqui do Rio do Engenho.
Pois não.
Mas eu moro antes, né? No central lá.
Certo.
Então... eu gostaria de fazer a pergunta,
sim,
né, ao responsável, sobre os coletivos ao domingo, né? Disseram que iam colocar e nós estamos precisando de coletivo aos domingos para a zona rural. Disseram que ia colocar e não colocaram.
Ué, disseram que já colocaram.
Não, domingo agora não teve não.
Pro Rio de Janeiro.
Eu tenho um parente em Sambaituba e eles também alegaram a mesma coisa. Não teve coletivo. E não tá tendo, não. Então, tem que ter uma fiscalização aí, que nós, às vezes, precisa ir no Malhado no domingo e não acha meio, né?
Quem mora no Maria Jap também enviaram aqui, algumas pessoas enviaram mensagem lá dizendo a mesma coisa de domingo.
Pois é. Então, a gente precisa de uma resposta.
Claro, certamente.
Obrigada, querida. Boa tarde.
Disponha. Ótima tarde para você. Pronto, a pergunta está feita. E aí eu gostaria de saber, é só blá blá blá, Marcos? Tem ônibus, já está liberado para as comunidades nos fins de semana. Para quem não sabe aí da prefeitura que faz essa fiscalização, fim de semana é sábado e domingo, não é só sábado, né, Marcos? O domingo não está incluso no fim de semana?
Pois é.
Ilhéus, meu amigo, onde tudo acontece. De preferência para prejudicar a população, né? Prefeito de Ilhéus. No grupo do WhatsApp do onde eu moro, do prédio, o pessoal de fora que tá morando aí, todo mundo chocado, pasmo com a má gestão pública. Aliás, né? Tá claro que não tem gestão pública em Ilhéus. Uma vergonha, o povo vem morar em Ilhéus, né? Porque gosta da cidade, por causa das belezas naturais. E chega aqui e fica decepcionado, porque foi isso que eu vi lá. Decepção. Sabe? Decepção. Só quem agrada é a natureza, viu, Marcos?
Ai,
mas a cidade mesmo em si, A gestão municipal deixa muito a desejar e isso é obviamente claro.
É.
Sim.
Pela nossa fanpage no Facebook, Kátia, o Joilson Nascimento está acompanhando de São Paulo, na capital. A Monique Santo Pereira manda boa tarde também. O Jonas Souza, esse jornal é top demais. Estamos junto, Kátia e Marcos. A Eduarda Maria também. Gostaria de saber quando o CIT, né, o sistema CIT, volta a atender aos idosos carentes. Essa situação já perdura mais de 2 meses.
É, as pessoas têm reclamado muito sobre isso.
É. A Fátima Campos, né, faz um apelo aqui, pelo amor de Deus, alguém me ajude a comprar uma marmita para eu comer com meus filhos. Estou desempregada, com 2 crianças, com fome.
Tem o telefone aí?
Pego reciclagem para sobreviver. Ela deixou o CPF para quem puder e quiser mandar um Pix, né?
Pede ela para mandar o telefone dela, porque eu vou entrar em contato com os amigos solidários.
Uhum.
Para a gente encaminhar a feira, uma cesta básica ou duas, quantas cestas básicas a gente conseguir para você, tá? Deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal da fanpage que acompanha a gente, fanpage do Facebook e assiste a gente aqui no estúdio, né? Por isso que eu me comporto aqui, porque estão de olho aqui na gente, né? Um beijo para vocês. Obrigada pela audiência. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, quem fala é Antônia.
Fala de onde, Antônia?
Eu falo de Uruçuca.
Uruçuca, um beijo pro povo de Uruçuca, terra boa.
Obrigada.
Pois não, Antônia?
É, a reclamação que eu quero fazer não é sobre a nossa cidade, não.
Tá.
É Ilhéusa e a maternidade, né? Eu acompanhei a minha filha, dia 21, pra ter neném. Ela foi para a maternidade, chegou lá, disse que ela não, era pra, não ia ter o neném naquele dia, nós voltamos para casa.
É o Hospital Materno Infantil na Conquista.
Isso. Doutor Joaquim Sampaio.
E aí retornamos. Quando foi mais tarde, a minha filha quase teve neném no carro.
Meu Deus do céu.
Já chegamos na maternidade com ela já, o neném já nascendo.
Mais um ano.
Não ganhou na estrada porque a gente ficamos no Nelson Costa.
Aham, na expectativa, né, amiga?
Isso, isso.
Aham.
E resumindo, não foi só isso. Teve um neném, tudo bem, viemos pra casa. E aí ela sentiu uma diferença, né? Costuraram ela errado. Entendeu?
Exato.
Então eu acho que não deve estar acontecendo isso, né? Porque é saúde.
Valeu, Jesus.
Então eu acho que deveria tomar uma providência sobre isso. Porque ali tem profissionais que trabalham certo, mas infelizmente está acontecendo essas coisas, né?
Entendi.
É muito triste. Porque entendi. Como foi por fora, se fosse interno?
Entendi. Você, né? Quer falar o nome da sua filha completo?
É Jaqueline. Jaqueline, nós já conversamos com a assistente social, porque não pode estar ocorrendo isso. Né?
Você pode falar não o nome pode. Completo dela? Porque a gente questiona isso, a direção, e eles perguntam o nome completo da pessoa.
Sei.
Qual é o nome completo da sua filha, Jaqueline?
É Jaqueline Oliveira dos Santos.
Pronto. Foi que dia ela deu a luz?
Dia 21.
21 de abril?
Isso.
Sim.
E ela ficou 10 dias em casa, a gente foi descobrir que estava alguma coisa errada, né? Retornamos, fizeram outro processo, né? Abril de novo, né? Então, eu acho que não deve estar acontecendo isso, por ser uma maternidade... Está muito lindo, tudo bonito, mas infelizmente nem todos os profissionais ali estão fazendo seu trabalho como deveria ser feito.
Entendi. E a senhora disse que entrou em contato com a assistente social da maternidade, né?
Sim,
O que ela disse, a senhora?
Ela disse que ia chamar ela, acho que é para o conselho, né? Não sei.
Disse o quê?
Para ver o que foi que aconteceu, né?
Ah, tá, entendi. Tá bom então, minha linda. Tá divulgada aqui, registrada a sua reclamação, a sua denúncia.
Eu que agradeço. Para que não aconteça com outras pessoas. O que a gente não quer pra gente, não quer pros outros, né?
Realmente. Concordo com a senhora.
Obrigada. Obrigadão aí. Então, uma boa tarde.
Boa tarde. Então, tá aí a denúncia, a reclamação da mãe de Jaqueline, que teve neném, né? Na maternidade... Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio em Ilhéus, e tá aí fazendo a denúncia, tá? Então a gente vai procurar saber da direção da maternidade, né? Tem uma assessoria lá, o assessor de comunicação, que é o... Esqueci o nome dele agora?
Maurício Maron,
a gente vai entrar em contato com ele pra saber aí qual o posicionamento da direção sobre isso.
É um erro médico, né?
A denúncia é grave, é séria, e como ela disse, né? Ela está fazendo a denúncia, reclamação, para que não ocorra isso novamente. Mas nós vamos entrar em contato, sim, através da assessoria, que é o único contato que a gente tem, e aí aguarda o retorno da direção da maternidade, para a gente voltar a falar sobre o assunto, tá bom?
Menos grave foi um parto normal, né, Kátia?
Exatamente. 12h54, tá? Vamos de mais informação. Já deixa no ponto, viu, Marcos Bezerra, o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele já vai fazer outra entrada aqui. Enquanto isso, vamos de notícias, né? Sobre esse caso aí. Mulher morre após ser esfaqueada na região de Salvador. Suspeito do crime é o companheiro dela, que é procurado pela polícia, né?
É uma mulher, morreu após ser esfaqueada na rua Mário Epingaus, no centro da cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira. De acordo com a polícia militar, o companheiro da vítima é procurado pela polícia por ser o principal suspeito do crime. Testemunhas contaram que, ao fugir do local após esfaquear a mulher, o homem abandonou a arma do crime no local. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. Ela chegou a ser levada para o Hospital Geral Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há detalhe sobre o que motivou o ataque, nem sobre o sepultamento da mulher. Mais então, um feminicídio.
Era isso que eu ia dizer agora. Que coisa triste, né, Marcos? Mais um feminicídio. Meu Deus do céu. 12h55, ele está retornando aí a partir de agora, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Kátia, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado você também, que continua conosco, porque a sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícias do plantão policial e você vai acompanhar comigo agora de... girando em toda a nossa grande Bahia. Começando no extremo sul baiano, Alcobaça. Aconteceu um fato na comunidade do Coati, município de Alcobaça. De acordo com as informações, dois pescadores teriam saído para uma pescaria de canoa em alto mar, onde armaram uma rede e acabaram sofrendo um acidente com a canoa. A canoa virou. Os dois pescadores passaram por momentos difíceis, porém, um deles conseguiu chegar à praia com vida. Já, ainda segundo informações, o segundo pescador, Gabriel Costa dos Santos, de 30 anos, não aguentou o frio intenso no mar e veio a óbito, possivelmente por hipotermia. O corpo foi encontrado na praia do centro de Alcobaça. O delegado titular, Maderson Souza Dias, autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas para exame de medicina legal. Ainda no extremo sul baiano, município de Onápolis, um homem foi preso com uma pistola, 300 gramas de maconha e quase 50 munições de vários calibres, além de dinheiro e uma caderneta com a relação de devedores de droga. Ele foi identificado como Felipe Santos da Silva, 24 anos de idade. Felipe foi abordado em frente à sua própria casa por policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Os agentes tinham ido ao local verificar se Felipe estaria com parte dos produtos roubados de uma joalheria no centro da cidade há cerca de 15 dias. De acordo com a polícia, essa suspeita não se confirmou, mas Felipe teria dito que era traficante e que possuía arma, droga, balanças de precisão e munição em sua própria residência. Subindo agora pela BR-101, chegando em Feira de Santana, o adolescente Wanderson dos Santos Lima, 17 anos de idade, foi morto a tiros por volta das 22 horas de ontem, no bairro Irmã Dulce, em Feira de Santana. A vítima estava na rua Pedro Souza quando foi surpreendida pelos autores dos disparos. Segundo a polícia, Wanderson foi atingido nas costas e no tórax. Até o momento, os autores do crime não foram identificados. O motivo também continua desconhecido. Olha, em Salvador, hein? Um traficante que vendia cigarros de haxixe por R$ 50 para universitários em eventos para a classe alta foi colocado em liberdade provisória após audiência de custódia. O criminoso foi flagrado pela Operação Apolo da Polícia Militar, com um homem abordado dirigindo um carro modelo Sandero, na orla da capital baiana, foram apreendidos 16 pacotes de haxixe e R$ 33 mil em espécie. O criminoso confessou que vendia droga para as classes média e alta da capital baiana. Informou ainda que o quilo do haxixe chegava a custar R$ 20 mil. Olha, mais um envolvido na morte do policial militar em Salvador morreu em confronto aqui na Bahia. Um suspeito de participação na morte do soldado Alexandre Menezes, policial lotado na 3ª Companhia Independente da Polícia Militar. Crime ocorrido no último dia 7 desse mês, no bairro de Águas Claras, foi morto após trocar tiros com policiais na região do norte do estado na tarde de ontem. Durante uma ação conjunta das polícias militar da Bahia e de Pernambuco e das polícias federal e rodoviária federal, com ele foi encontrado e apreendido um fuzil calibre 5.56. Segundo informações, os agentes foram informados que parte do grupo fugiu para a região norte após a morte do policial. Com base nas informações de inteligência, equipes do Batalhão de Operações Especiais Militares, o BOP, da Companhia Dependente de Policiamento Especializado Caatinga, a CIP Caatinga, do Batalhão de Choque, através do Patrulhamento Tático Móvel, o PATAMO, e da 3ª Companhia Dependente de Polícia Militar de Cajazeiras, montaram pontos de abordagem na região de divisa entre a Bahia e Pernambuco, com auxílio de policiais do estado vizinho. Segundo o comandante do Batalhão de Choque, Tenente Coronel Wildon Reis, um veículo Corolla branco tentou fugir da abordagem e houve perseguição no município baiano de Abaré. O homem, que foi identificado como Wellington Santos de Jesus, portava um fuzil 5.56, além de pedras de crack, pinos de cocaína e um caderno com anotações da venda de drogas. O armamento será enviado para o Departamento de Polícia Técnica, que vai avaliar as características e se foi o mesmo utilizado contra o soldado Menezes. Portanto, Marcos e Cátia, você do JMD, voltaremos amanhã com a sua viatura virtual da Gabriela FM totalmente reabastecida. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, meu querido, pelas informações. Até a edição de amanhã no Jornal do Meio Dia. Vamos direto ao noticiário nacional. Enquanto isso, o Marcos Bezerra já vai preparando aí, fazendo aquele sorteio, porque no finalzinho do programa a gente divulga quem ganhou o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Olha, gente, aqui no noticiário nacional, nossa, a notícia não é boa não, hein? Dois policiais rodoviários federais foram mortos a tiros por um homem na manhã de hoje em Fortaleza, no trecho da rodovia BR-116 com a Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários. A morte dos agentes foi confirmada por uma equipe do SAMU. O autor dos disparos também foi morto. Um vídeo feito por pessoas que estavam no local e que pode ser visto, né, aí em sites, inclusive G1 e outros, mostra o momento do tiroteio. É possível ouvir 7 disparos. De acordo com o policial rodoviário Márcio Moura, os dois agentes foram abordados por um homem quando ajudavam um motorista que estava com o carro enguiçado na rodovia. Eles tiveram as armas roubadas e foram baleados após entrar em luta corporal. Os policiais mortos foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o suspeito do crime acabou morto a tiros por um agente da Polícia Rodoviária Estadual, a paisana. Tem até a informação sobre um segundo suspeito. Há pelo menos uma segunda pessoa que atuou no crime, que está sendo procurada, segundo o policial Márcio Moura. Ele disse que eles foram atacados por dois membros que tomaram as armas deles. Ele teve luta corporal e um elemento também foi alvejado. Vamos encontrar também esse segundo elemento, disse o policial. E os policiais apuram também se há uma terceira pessoa envolvida no crime. Agentes da PRF, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas da Polícia Militar e de outras forças de segurança foram ao local da ocorrência. Um helicóptero da PM também foi acionado e pousou na pista por conta da ocorrência. O trânsito no trecho foi bloqueado e havia um congestionamento na região nesta manhã. Aí eu estava vendo os vídeos, viu, Marcos? Realmente as pessoas assustadas comentando o que houve, né? A gente vê os dois policiais caídos no chão.
Nossa.
São policiais da Polícia Rodoviária Federal, né? E aí as informações são estas até o momento, né? De repente podem surgir mais informações sobre o caso. Mudando de assunto, Marcos Bezerra, vamos falar da flexibilização da lei seca que vai a julgamento no STF.
Pois é, o julgamento sobre a constitucionalidade da Lei 11.705 de 2008, a Lei Seca, está na pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal, STF. A corte vai julgar a ação movida pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, a Abrazel, que questiona a política de tolerância zero ao álcool para quem conduz veículo no Brasil. A associação argumenta que a lei trata de forma igual pessoas que ingerem pequena quantidade de álcool ou quem dirige aí completamente embriagado. Para Brasil, também é inconstitucional obrigar o cidadão a se submeter ao etilômetro, teste do bafômetro, sob pena de multa de R$ 2.934,70 e da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Na prática, conforme a entidade, o motorista se vê obrigado a produzir prova contra si mesmo, o que é vedado pela legislação brasileira. A ação também leva em conta o parâmetro da Organização Mundial da Saúde, OMS, que considera aceitável a presença de até 0,5 gramas de álcool por litro no sangue para motoristas em geral e abaixo de 0,2 grama por litro para condutores com até 21 anos. A vigência da lei seca, né, a legislação brasileira, permitia até 0,6 gramas por litro. Em casos extremos, com mais de 0,34 gramas por litro de sangue, o condutor pode ser preso por 6 meses a 3 anos.
Então tá aí, né? Vamos aguardar mais novidades sobre isso. Bem, vamos aqui de mais informação. Olha, fortes ventos tombam caminhão na Serra do Rio Rastro, em Santa Catarina. A Polícia Militar Rodoviária, né, de Santa Catarina divulgou hoje um vídeo que mostra fortes ventos tombando um caminhão na Serra do Rio Rastro, no sul do estado, né? E aí, de acordo com a polícia, o veículo estava parado ao lado do posto 21 da PMRV, na SC-390, em Bom Jardim da Serra, quando foi atingido por ventos de mais de 150 km por hora na madrugada de hoje. A estação meteorológica da PMRV registrou ventos de 157 km por hora na região. Em relação à previsão do tempo, hoje a tempestade subtropical Iaquecan avança pelo litoral norte do Rio Grande do Sul, se desloca pelo litoral de Santa Catarina e, de acordo com o clima-tempo, o sistema ainda pode provocar rajadas de vento em torno de 100 km por hora. Nuvens carregadas de uma frente fria se formaram entre o extremo sul da Bahia e o Espírito Santo. Também, vocês viram vocês ouviram o que eu disse, né? Que ocorreu lá em Mucuri, que fica no extremo sul da Bahia. A frente fria, gente, essa frente fria, viu? Que se formou aí entre o extremo sul da Bahia e o Espírito Santo, avança aqui para o litoral da Bahia, tá? Hoje, e aumenta as condições para chuva no estado. O ar muito frio da forte massa de ar de origem polar que chegou ao Brasil causa acentuada queda na temperatura nos estados do sul, do sudeste e do centro-oeste, e há possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense e de chuva congelada no Planalto Gaúcho, no Planalto Sul e no norte de Santa Catarina e no sul do Paraná. Eu estava vendo ontem um noticiário, né? Um telejornal falando sobre essa chegada da frente fria que pode vir para o litoral do sul da Bahia, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Bem, e a última notícia a gente sempre divulga aqui para vocês, fazendo um resumo, né, dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nós temos as seguintes informações. Finlândia e Suécia formalizam pedidos de adesão à OTAN. Negociações suspensas. Rússia diz que não há movimento nas conversas pela paz com a Ucrânia. Sanções contra a Rússia têm tido um impacto enorme, diz secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E Rússia fracassa em tentativa de travessia do rio Donets, com erro grosseiro e básico. Tá aí, resumindo para vocês essas informações envolvendo a Rússia e a Ucrânia, né? Essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Então, vamos divulgar quem ganhou o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Já conferi aqui, tá tudo ok, viu, Marcos? Primeira vez aí ela ganhando esse rolo de parede da Zoom Casa Decor. Então a ganhadora é a Stephanie Sena Oliveira. Stephanie Sena Oliveira, parabéns, você ganhou o rolo de papel de parede, tá? É um rolo da Zoom Casa Decor. Por gentileza, pode ir até a Zoom Casa Decor, você tem até 5 dias úteis, tá? Então, se foi sorteado hoje, você tem quinta manhã, sexta, segunda, terça e quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem pra você retirar o seu rolo de papel de parede na Zoom Casa Decor, tá bem? Stephanie Sena Oliveira. A Zoom Casa Decor fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, ali próximo à Receita Federal, tá bom? Leve um documento de identificação, porque vai ser conferido se você é Stephanie Sena Oliveira. Parabéns! Obrigada, Zoom Casa Decor, por presentear os nossos ouvintes. E amanhã vai ter mais outro sorteio no programa. Avisarei amanhã para vocês. E, obviamente, sexta-feira tem aquele sorteio de toda sexta-feira, que é da Supermoda Ilhéus, né? Um vale-compras no valor de R$100 na sexta-feira. Vamos finalizar aqui, Marcos?
Vamos lá.
Então a gente encerra aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras para curtir o São João. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéus. A todos uma ótima tarde para você também, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.